O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completou nesta terça-feira, 29, 100 dias à frente do governo, período em que estabeleceu um conflito com todos os parceiros comerciais do país, implantou taxas que fizeram os produtos subirem de preços dentro do mercado norte-americano, provocaram uma perda de 1,3 trilhão de dólares para os investidores, fizeram balançar a posição dos Estados Unidos como um local seguro para os aplicadores, além de outros problemas. Foram 148 vezes em que ele exibiu para as câmeras um decreto com sua assinatura, cujo teor envolvia questões de imigração, comércio, corte de funcionários públicos, além de outros temas polêmicos como questões de gênero. Mas, para o presidente, tudo está lhe favorecendo, a ponto de dizer que no atual governo ele está com o controle não só do país, mas de todo o mundo. E se ufanar de dizer que mais de 60 países já o procuraram para renegociar a questão das taxas. Tudo de acordo com seu gigantesco ego.
And we will make America great again. Thank you.
Só não falou de sua descabida manifestação, várias vezes repetida, de transformar o Canadá no 51º estado norte-americano, o que tornou o país de vizinho e amigo cooperador em um inimigo. E isto foi manifestado nesta terça-feira pelo recém-eleito primeiro-ministro canadense, Mark Carney, ao enfatizar que os Estados Unidos se tornaram o maior inimigo do Canadá. Na realidade, o desrespeito de Trump para com o Canadá foi tamanho que chegou a chamar o então primeiro-ministro, Justin Trudeau, de governador. Depois de ter recuado nas taxas que implantara de forma genérica a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, Trump recuou no que toca ao único país que permanecera altamente taxado, a China. Mas segue dizendo que é a China que quer negociar. Não menciona a pressão interna dos Estados Unidos devido ao fato de que muitos produtos são desenvolvidos por fábricas norte-americanas estabelecidas no território chinês. Assim, de repente, produtos como celulares, computadores, eletrônicos e outros quintuplicaram de preço no mercado norte-americano. O professor Hugo Garbi, do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, escreveu um artigo em que diz: Trump voltou a usar o comércio exterior como instrumento de pressão, reacendendo o fantasma das guerras tarifárias que marcaram sua administração anterior. No entanto, o recuo rápido, sugerindo negociações que, segundo autoridades chinesas, sequer foram iniciadas, evidencia não apenas a fragilidade tática da ofensiva americana, mas também um dilema mais profundo. Há limites econômicos para o confronto com a China sem que os próprios Estados Unidos sejam afetados por contragolpes inflacionários e rupturas nas cadeias produtivas. Assim, não é sem motivos que o prestígio de Trump despencou a ponto de ser o pior presidente avaliado desde Richard Nixon, que governou de 1969 a 74, quando renunciou em função do escândalo Watergate.
Uma pesquisa do Instituto de Políticas Públicas americano mostra que a aprovação do governo caiu 7 pontos percentuais e chegou a 40%, enquanto outros 59% desaprovam. Isso apesar de ter cumprido uma de suas promessas de campanha, o combate à imigração ilegal. De acordo com o secretário de Fronteira da Casa Branca, Trump deportou 139 mil imigrantes irregulares nestes 100 dias, incluindo brasileiros.
Vitello Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard.
Os americanos não veem isso afetando suas vidas como eles imaginavam. Em alguns casos afeta negativamente, porque falta mão de obra para trabalhos que os americanos não querem fazer.
Mas uma promessa que ele não conseguiu cumprir foi acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Roberto Webel, professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo.
Mas assim a gente pode afirmar que hoje nós estamos muito mais perto de um cessar-fogo que pode levar a um acordo de paz entre russos e ucranianos mediado pelos Estados Unidos do que 3 anos atrás.
Outra guerra que continua sem desfecho é a comercial, mas nela Trump não atua como mediador. Foi o republicano que deu início ao conflito com o tarifaço, que impôs taxas sobre os produtos de fora que eram vendidos aos Estados Unidos. Depois de países cederem, a China se manteve resistente, com sucessivas retaliações que acabaram com uma tarifa de 125% sobre o que os americanos vendem aos asiáticos e 145% sobre o que Pequim envia a Washington.
Essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China está muito distante de um final. Pelo contrário, a gente pode testemunhar ainda neste ano de 2025 uma intensificação das tarifas e da narrativa belicista, né, beligerante entre os dois países na esfera comercial e também política.
Tudo que os americanos não querem nesse momento é mais inflação. Os juros estão altos, estão de 4,25% a 4,5% ao ano. É uma taxa elevada para os Estados Unidos. E o governo Biden ficou bastante impopular por conta da inflação. Logo, se as políticas do Trump gerarem inflação dentro dos Estados Unidos, ele deve perder ainda mais popularidade.
Além da China, o Federal Reserve, considerado o Banco Central americano, é um dos críticos do tarifaço.
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.
O tamanho e a redução desses efeitos permanecem incertos, embora seja altamente provável que as tarifas gerem pelo menos um aumento temporário da inflação.
Desde o pico de 9,1% em 2022, o índice econômico vinha caindo e chegou a menos de 2,5% em março, o que fez Trump discordar do presidente do Fed e dizer que a inflação já estava resolvida. As divergências com o Banco Central fizeram o republicano insinuar que poderia demitir Jerome Powell, algo que só seria possível caso provasse uma má conduta dele. Um dos vários capítulos de Trump à frente dos Estados Unidos e do mundo, como ele mesmo disse em entrevista ao comentar os 100 dias de mandato.
As ações de Trump vêm influenciando também no mercado de alimentos. Os produtores de soja do país já perderam o mercado chinês. Bom para o Brasil, que aumentou suas vendas para os chineses. De acordo com projeções de analistas econômicos, neste ano, as importações americanas atingirão 220 bilhões de dólares no setor do agronegócio, 49 bilhões acima do que será exportado. Esses números ainda não contemplam todo o estrago que a guerra comercial provocará sobre as vendas externas dos Estados Unidos. Enfim, apesar do entusiasmo de muitos apoiadores, os números da administração Trump demonstram a confusão que ele estabeleceu nestes seus primeiros 100 dias de governo. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre. Dia das Mães do Sindi Lojas Porto Alegre. A partir de R$ 200 em compras, concorra a vouchers na hora. Participe, Sindi Lojas Porto Alegre. e Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados, tudo com melhor sabor, qualidade e esmero do preparo. Faça seu pedido pelo telefone 51 99391 4421. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.